todo o Brasil como defensor de direitos humanos. Nós não podemos ter um programa que defende aquele defensor que está ameaçado por lutar pelos índios no Mato Grosso, ou no sul da Bahia, ou os quilombolas no Maranhão, ou no Pará. Nós não podemos ter um programa que diga que um ou outro é defensor porque na periferia do Rio de Janeiro ou de São Paulo se coloca entre o crime e a juventude para defender os jovens. Nós não podemos ter apenas como defensores o que expõe a sua própria vida em defesa da vida dos seus irmãos. Porque para defender os que defendem a vida, nós precisamos de um país que haja assim. Por isso este fórum está acontecendo. Na esperança de que todos nós possamos levantar, neste momento, uma identidade em cada brasileiro que se coloque claramente como defensor de direitos humanos. E, desta forma, nós teremos condições de ter um Brasil mais justo, que, inclusive, faça as reformas que nós não fizemos. A reforma das polícias e da segurança pública, que continuam formadas pelos manuais antigos do período da ditadura militar. Uma reforma do judiciário que efetivamente tenha o acesso à justiça como um direito para todos os brasileiros. Uma reforma, senadora Lidice da Mata, das instituições, de um modo geral, que trabalhem a defesa da vida como o fundamental nas suas, no seu marco de atuação. Por isso, o fórum, que não é governamental, que tem um esforço governamental para realizar-se, mas que está voltado e organizado com a sociedade civil, com mais de 600 organizações da sociedade civil do mundo que participam da organização do fórum, com esta Comissão de Direitos Humanos, que participa da organização do fórum. Aqui a Patrícia depois citará as servidoras, a Leone, não é, que participa da organização, que merece todo o destaque. Patrícia depois fará os registros adequados para demonstrar o quanto o Senado Federal está engajado neste projeto. Este fórum, ele pertence ao Brasil, à sociedade civil mundial, e nós estamos cumprindo, acreditamos, nos aproximando, porque sempre existem ausências que precisam e lacunas a serem preenchidas. Mas nós estamos nos aproximando um pouco mais de cumprirmos o nosso dever, compartilharmos com a sociedade brasileira e mundial a tarefa da defesa dos direitos humanos. Eu renovo meu agradecimento ao senador Paulo Paim, ao Senado Federal. Agradeço todos os dias em que tivemos a oportunidade, que temos a oportunidade de trabalhar conjuntamente, e quero declarar a vocês que, diante da tarefa que a presidenta Dilma Rousseff me ofereceu, para a qual me chamou, de estar à frente da Secretaria de Direitos Humanos, sem nenhuma retórica indevida, eu quero dizer a vocês que eu vou, neste trabalho, a cada dia, tendo a noção de que a humildade e a dedicação devem ser uma das características essenciais desse nosso trabalho. Porque, tanto lá na Paraíba, senador Paulo Paim, ao lado da dona Nair, mãe do Manuel Matos, como em cada lugar do Brasil em que tive a oportunidade de estar com as mães das crianças e jovens que perderam a vida dentro do nosso país, eu quero dizer a vocês que nós, diante dessas pessoas, nós temos uma dívida impagável. Nós estamos, sim, realizando ações que procuram resgatar a verdade e a memória sobre o tempo da ditadura. Fizemos, na semana passada, uma ação que tem a ver com os nossos dias, porque a reparação e a justiça têm sempre a ver com o momento que nós estamos vivendo e a formação do futuro. Foi isso que nos moveu a atendermos a família do presidente João Goulart e realizarmos o processo exumatório e a decisão da presidenta Dilma em trazer, na ocorrência da presença dos restos mortais do presidente João Goulart em Brasília, oferecer as honras de chefe de Estado, que ele não recebeu quando morreu no exílio, em 1976. A reparação diante das famílias do Araguaia, daquelas famílias que têm os seus desaparecidos no cemitério de Perus, a reparação diante da família do presidente João Goulart, é uma obrigação do Estado brasileiro democrático de hoje. É uma obrigação dos defensores de direitos humanos. Ao mesmo tempo, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa dedicação está focada também em, nas repercussões dos terríveis atos da ditadura militar nos dias atuais, no distanciamento entre as polícias e a gente simples do nosso país, no abuso de autoridade diante das pessoas que são negras, daqueles que são vistos sempre como um risco, motivado essa situação e essa condição, pelo racismo que ainda permanece, pela ausência de direitos, pelas discriminações, a homofobia e todas as formas que fazem caracterizar uma pessoa como menos relevante, menos importante, menos detentora de direitos do que outra. Lutar contra isto tudo, diante do que ocorreu, e defender hoje que os direitos humanos devem pertencer a cada pessoa, que nós devemos superar toda e qualquer discriminação. E essa é a luta de vida do senador Paulo Paim, da senadora Ana Rita, e minha também, aqui ao seu lado, deve nos mover a realizar esse fórum com a esperança de que nós teremos, sim, um Brasil de direitos humanos. E eu, portanto, só me resta agradecer diante dos senhores, a Patrícia Barcelos e a equipe que coordena o fórum, a sociedade civil pela confiança, ao senador Paulo Paim, ao senador Eduardo Suplicy, à senadora Ana Rita, à senadora Lídice da Mata, a toda a comissão, pela dedicação a essas causas. Ainda aguardando que, neste ano, o Senado Federal possa votar a PEC do trabalho escravo, possa oferecer ao Brasil o instrumento que dá fim ao trabalho escravo. E eu tinha um pedido ao senador presidente Renan Calheiros de que ele pudesse promulgar esta PEC no dia 20 de novembro, amanhã. Acho que já não será mais possível a sua promulgação, mas quem sabe, meus amigos e minhas amigas, a votação desta PEC. Quem sabe, numa lembrança e numa homenagem a Zumbi dos Palmares, o Senado Federal deu ponto final a trabalho escravo no Brasil, aprovando a PEC do trabalho escravo, que tramita há 14 anos entre as duas casas legislativas e que está pronta para votação, sendo que a votação do Senado significará, pelo trabalho do líder Jucá, pelo trabalho do líder Eduardo Braga, pelo trabalho do senador Renan Calheiros, do senador Paulo Paim, de todos vocês, da senadora Lides, do senador Eduardo Suplicy, significará essa votação o final dessa matéria e a possibilidade da promulgação. E o senador Paulo Paim me disse que ele tem condições de amanhã, 20 de novembro, e eu lhe agradeço muitíssimo, colocar em votação nesta comissão o projeto de lei 122, que trata do fim das discriminações motivadas pela homofobia e todas as demais discriminações, trabalho que o senador Paulo Paim já realizou e realiza desde o momento em que aprovou a lei contra o racismo no Brasil. Eu gostaria de destacar também, como extremamente honroso e emocionante, a possibilidade de que a sessão realizada em 1º de abril de 1964, onde, de forma não apenas inadequada, mas onde a motivação para a deposição do presidente João Goulart foi estabelecida com bases que não foram verdadeiras. A informação dada ao plenário é de que o presidente não encontrava-se no Brasil. E hoje, farta documentação, inclusive da FAB, que levou o presidente até o Rio Grande do Sul, indicam que ele permanecia no Brasil no momento em que foi deposto na sessão do Congresso Nacional. Dado que o pronunciamento do presidente do Senado à época, do Congresso à época, disse que a deposição do presidente João Goulart se dava porque ele já não estava no Brasil, e considerando que os fatos históricos dizem que ele estava no Brasil com franca comprovação, É muito importante a iniciativa que os senadores Randolfo Rodrigues e Pedro Simão tomaram, e quero reconhecer também de público, de anulação daquela sessão para que os fatos históricos sejam repostos e estabelecidos na forma adequada e o presidente João Goulart possa não apenas ter recebido as honras de chefe de Estado, mas possa receber do Senado Federal e do Congresso Nacional a devida e verdadeira versão de que ele ainda se encontrava em solo pátrio, no seu solo para o qual sempre procurou voltar. Com isso, eu concluo dizendo que tudo isso trata dos direitos humanos. As crianças, os jovens, as pessoas com deficiência, o enfrentamento ao racismo, os idosos, a história, a memória, quem nós somos, o cuidado entre pessoas, tudo isso trata dos direitos humanos. E tudo isto, com a presença dos senhores, estará na agenda do dia 10 de dezembro, que é a data, senador Paim, dos 65 anos da Declaração Universal. Eu diria a vocês que, no Brasil, nós teremos o principal marco mundial dos 65 anos da Declaração Universal com a realização do Fórum Mundial de Direitos Humanos em Brasília, no próximo dia 10 de dezembro. Muito obrigada a todos vocês e a todas vocês. Obrigada, senhor.
Ministra Maria do Rosário, eu queria aproveitar nesse momento, antes de passar para a Patrícia, dizer que, de fato, amanhã essa comissão, não por ser somente 20 de novembro, que já é muito importante, Vossa Excelência destacou, ela terá grande oportunidade de apontar que o Brasil pode se alinhar com a legislação mais moderna e mais avançada do mundo em matéria de direitos humanos. E por que eu faço esse depoimento agora? Porque Vossa Excelência ajudou muito na redação do substitutivo que vamos apresentar amanhã. Eu apenas fico triste, lhe confesso, mas estou muito tranquilo com a alma, sabe, está com a alma leve, ciente do dever cumprido, o relatório que já entreguei e vou ler amanhã, porque eu sei que estou perseguindo a justiça, para que ela aconteça efetivamente para aqueles que, devido à sua orientação sexual, são perseguidos, são torturados, são ofendidos, são mutilados e são até assassinados em grande escala. Ora, se um homem público ciente disso, e ele pode apresentar um projeto construído pela sociedade que combata isso, ele não tem coragem de assumir a sua posição, com todo respeito, que vá para casa. Que vá para casa. O que ele quer na vida pública? Então, quem está na vida pública tem dever com a verdade, com a realidade e com políticas de direitos humanos. O que eu fico triste é com a tentativa de distorção, desonestas com o relatório. O relatório que eu dialoguei com tanta gente, e digo, e não tenho vergonha de dizer, principalmente com Vossa Excelência, que você me procurou para discutir esse tema. Nós nos preocupamos, que primeiro diziam que iam fazer uma lei específica para esse setor da sociedade. Fizemos uma lei ampla, onde estão todos os preconceitos. Ali está idoso, está criança, está mulher, está negro, está índio, tudo numa única lei. Fizemos isso. Segundo, não, mas os templos religiosos. Colocamos lá um artigo, dialogamos com todos, respeitando o espaço dos templos religiosos. E todos concordaram. É bom dizer que alguns dizem que não, porque a comunidade gay, enfim, LGBT, sectária, concordaram. Bota, pai, bota, não há problema. Bota aí, não tem problema nenhum para nós. A questão da homofobia. Tinha setores que não queriam a palavra homofobia. Não há problema, não entra a palavra homofobia no texto, não entra. Entra que essa lei combate o ódio, a intolerância e combate o preconceito daqueles que têm em relação à orientação sexual. Se a palavra homofobia é o grande problema, tiramos fora. Tiramos até a palavra homofobia. E ainda tem alguém que escreve um texto e bota nas redes dizendo que o nosso substitutivo proíbe até que alguém possa dizer ou pensar ou ter opinião sobre essa questão. O texto não proíbe nada. O texto é um templo amplo. E, olha, eu fiquei impressionado com a grandeza dos setores que, inclusive o movimento negro, porque havia uma questão no início, e eu estou aproveitando a sua presença, ministra, porque eu quero, até antes que eu passar para a nossa Patrícia, que vocês façam uma consideração rápida da importância desse dia. O próprio movimento negro havia uma discussão nisso. Não, mas vamos botar numa única lei todos. Digo, meu amigo, vocês são... Nós, negros, eu sou negro, somos tão discriminados quanto eles. Se nós podemos, numa única lei, botar todos discriminados, por que não? Aí a ministra Luísa Bairros entrou e também colaborou muito. Enfim, todo mundo ajudou. Eu gostaria tanto que amanhã que fosse uma sessão de unanimidade. Que a gente votasse uma lei sinalizando para o mundo, dizendo, no Brasil, quem for perseguido... Porque, no fundo, é isso, que são, eles são perseguidos. Quem for perseguido, for difamado, for torturado, for agredido, for assassinado pela sua orientação sexual, vai ter que responder pela lei. Mas é o mínimo em matéria de direitos humanos. Por isso que, ministra, se você puder dar uma passadinha, que amanhã fica o convite, sabe o carinho que eu tenho por você, é muito grande... Sabe, não nego de público, porque a gente tem que ter lado na história, que eu inacredito que Vossa Excelência poderá no futuro estar aqui com a gente, como senadora da República. Se quiser dizer alguma coisa, não posso.
Eu quero apenas cumprimentar o senador Paulo Paim e dizer que eu gosto muito dessa sua expressão, senador Paulo Paim, de que nós temos que ter o sentido do dever. Eu aprendi isso muito com pessoas como o senhor e com, e quero destacar aqui, com a presidenta Dilma. Certa vez, ouvindo a presidenta Dilma, ela fazendo uma referência, que lhe perguntaram sobre a coragem de enfrentar determinados temas e enfrentar a pobreza, enfrentar as situações, e ela disse que o principal que lhe movia, num pronunciamento público que ela fez, ali estava representado um senso de dever. E eu tomo isso para mim como uma referência. Quando nós assumimos uma missão, devemos realizá-la. E não podemos ter na vida pública uma atitude discriminatória. Então, o senador Paulo Paim tem sido importantíssimo para que este segmento também, e aí vou destacar, o segmento dos homossexuais brasileiros, aqueles que sofrem a violência pela condição da sua orientação sexual, comecem a trilhar um caminho de direitos, porque nada na legislação assegura a eles hoje o direito igual aos demais brasileiros. E nós temos tido muita violência contra as pessoas simplesmente pelo fato de elas serem homossexuais. Nós não podemos permanecer com esse estado de coisas. Assim como o senador Paulo Paim trilhou o caminho do enfrentamento ao racismo, com a lei contra o racismo, que transformou em crime inafiançável o racismo. E esta lei enfrentou a cultura racista, porque a lei tem esse poder. A lei contra o racismo contribuiu para o país enfrentar o racismo. Esta nova legislação proposta, ela apresenta a ideia: o Brasil não aceita crimes de ódio e intolerância. O que, que são estes crimes de ódio e de intolerância? São aqueles movidos pela discriminação. É a mulher que é atingida pelo fato de ser mulher. É a pessoa negra que sofre uma discriminação, não é aceita num lugar porque é negra. E é também um homossexual por ser homossexual. Quanto às questões religiosas, o senador Paulo Paim encontra aqui um diálogo importante. Porque o Brasil tem, desde 1946, na Constituição de 46, a liberdade religiosa plena. Então, nós não queremos jamais agir contra a liberdade religiosa. Defender a liberdade religiosa é um princípio de direitos humanos. O que nós queremos é que o Brasil tenha este equilíbrio. De um lado, plena liberdade religiosa, que deve ser. De outro lado, pleno respeito humano a todas as pessoas. Nenhuma atitude racista em nenhum lugar. Nenhuma atitude homofóbica em nenhum lugar. Nenhuma atitude de discriminação às mulheres ou aos idosos. Agora o senador Paulo Paim separa os templos. Por quê? Para sinalizar uma atitude de respeito em relação à religiosidade. Simplesmente isto. Para reforçar a ideia de que um templo, seja ele da Igreja Católica, evangélica, luterana, ou seja, as próprias religiosidades de matriz africana, que têm sido muito discriminadas e têm sido muito atingidas no nosso país, elas possam também ter a inviolabilidade do seu templo.